amigão, manda um salve aí pros bichinhos de chifre do grupo.
Saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto. Massa FM.
Você ou alguém especial vai fazer nível esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua. Massa!
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Na hora do almoço, eu já ligo na Massa. Sabe por quê? Pra dar muitas risadas com a turma do Ratinho.
A minha rádio é Massa. Massa FM.
Quer sair do aluguel e ter seu próprio lar em um dos melhores endereços de Campo Grande? Vem aí o Mira Carandá. Em breve, um lançamento livre incorporadora, pensado para quem quer mais conforto e valorização. Apartamentos de 2 quartos com suíte, lazer completo, rooftop, no coração do Carandá Bosque, a 4 minutos do Parque dos Poderes e 10 minutos do Shopping Campo Grande. Ligue 3048-0530 e garanta condições exclusivas. Livre Incorporadora, uma empresa do Grupo Evo.
Seja para o hambúrguer da noite, o churrasco do fim de semana ou as refeições do dia a dia, a Big Beef tem o kit ideal para você. São diversas opções de kits preparados para levar mais qualidade, sabor e praticidade para a sua mesa. E atenção, até o final de julho está rolando um super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Acesse o nosso perfil, participe e concorra. Faça seu pedido pelo delivery pelo 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Nossa! Procurando presente perfeito para o Dia dos Pais? Na R-Laser tem. Surpreenda com nosso kit churrasco premium, Shaira garfo e uma tábua incrível com encaixe próprio para guardar a faca. E nós personalizamos a faca e a tábua com o nome dele. Corra e garanta essa exclusividade. Avenida Ginter Hans, 3510, em frente ao terminal Aero Rancho. Ou chame no Whats 67 99188-2575. Dia dos Pais é na R-Laser.
Vamos falar de empreendedorismo.
No microfone aberto.
Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Massa!
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é Massa.
A minha rádio é Massa.
Massa FM, 5 horas 59 minutos.
Programa de conteúdo livre.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone aberto.
Alô, turma do Agro, alô, moçada, bom dia! Começamos agora mais uma edição do Agro é Massa, o Mato Grosso do Sul ligado na Massa FM, abrindo aqui a nossa programação e abrindo com aquilo que é importante para o estado, aquilo que é importante para você, falando de agricultura, falando de pecuária, falando da economia. Sul Mato Grossense, seja bem-vindo! Eu sou Fabiano Reis, eu sou a companhia no Agro é Massa, até às 6 horas e 40 minutos, levando as informações para você que está sintonizado em Campo Grande, em toda a região central, na FM 93,7, no sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3, e em Três Lagoas, em toda a costa leste, pela 93,3 FM. Bom dia! Eu lembro sempre que após as 6 horas e 40 você vai ter a sequência do microfone aberto. O microfone aberto vai seguir com Bruno Calegari, com Ginei César, com a Kelly Martins, com as notícias do estado de Mato Grosso do Sul, aí por região. Então, seja bem-vindo, fique conosco, porque a partir de agora você tem os destaques do Agro é Massa desta quarta-feira, 22 de julho. Olha, nós vamos falar bastante hoje a respeito do que vem acontecendo com etanol anidro, né? Que, de acordo, né, se perdurar essa medida provisória do governo dos 30% para o 32% de mistura no E32, nós vamos ter um cenário de 1 bilhão de litros a mais sobre a demanda, o que traz aí um cenário bastante interessante sobre aquilo que está sendo produzido de etanol, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Olha só, turma, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de laranja de perigo de tempestades, válido até as 23 horas e 59 minutos de hoje, para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, né? Sul do estado, leste, centro-norte, podem receber aí fortes chuvas aqui e com chuva de granizo. A gente vai trazer esse destaque aí do boletim do IMET publicado nesta última terça-feira. Olha, Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, bateu recorde nos embarques de produtos do agronegócio. E vamos aos destaques agora do sul do estado, em Dourados, com Ginei César. Ginei, bom dia!
Fala, Fabiano, muito bom dia para você, para todos que estão na escuta da gente, nos assistindo também pela internet. Olha, vamos destacar aqui o ritmo da colheita do milho, né? Tá avançando, avançou muito do último levantamento feito. Já estamos aí com quase 16%, né, da colheita já em andamento. E, claro, tá baixo ainda do ano passado, mas tá avançando bastante a colheita do milho. E detalhe, tá? Tem previsão de chuva a partir de hoje aqui para Dourados. Hoje, amanhã, depois. Então, isso também pode causar um certo transtorno nesse ritmo de colheita. Até já.
Até já, Ginês. Obrigado. E olha só, daqui a pouco o Ginês volta e vai trazer esse destaque e muito mais. E a gente vai falar também hoje a respeito do que vem acontecendo no mercado da soja, né? Soja que trouxe aí nos últimos dias um acumulado muito interessante de vendas aqui no Brasil, mas que ontem deu uma cedida nos valores, né? Muito relacionado a Chicago, relacionado a dólar também. Vamos falar do boi gordo também, boi gordo que segue em alta, teve alta em mais uma praça sul-mato-grossense, né? Então você vai acompanhar conosco o que tem acontecido no mercado do boi hoje no Agro é Massa, que começa agora.
O Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
Música.
É, turma do Agro, começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul, para você que está sintonizado conosco, né, nas nossas estações, né, sempre lembrando, FM 93,7 na região central, 90,3 no sul do estado, 93,3 na costa leste, e é sempre importante ter a sua participação. Então participe conosco, envie a sua mensagem, envie o seu alô, sua sugestão no 67999323500, 67999323500. Você participa também seguindo a Massa FM nas mídias sociais, lá no Instagram, Massa FM Três Lagoas, Massa FM Dourados, Massa FM Campo Grande, segue logo as três, você vai saber das promoções, muita coisa boa por lá, e aproveita para mandar uma sugestão para o Agro é Massa. Você também pode enviar essa sugestão para mim ou através dos grupos de produtores rurais que estão no Mato Grosso do Sul, a maior parte eu estou neles, então você pode marcar ali que a gente vai enxergar aqui a sua mensagem, o seu alô. E olha só, o setor sucroenergético brasileiro tem motivos para comemorar. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou recentemente, né, a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, uma medida que passa a valer no próximo dia 1º de agosto. Basicamente sobe de 30% para 32%, chega ao E32. Esses dois pontos percentuais a mais, em relação à demanda, traz um impacto muito grande, expressivo e positivo no setor sucroenergético, já que o consumo de etanol anidro deve saltar cerca de 1 bilhão de litros por ano. Claro que se a medida for mantida, né? O que representa um crescimento de 6% na demanda do biocombustível, de acordo com a Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. A medida ainda traz fôlego econômico ao país, economizando a importação de 800 milhões de litros de gasolina por ano. Ontem nós tínhamos o Ginei César destacando aqui no Agro é Massa, né, a Decoagro, que trouxe, né, fez a aquisição da usina da Raizen aqui no Mato Grosso do Sul. Você tem mais um destaque, né, sobre como que foi fechado esse negócio com o Fernando de Carvalho.
A Raizen fechou o contrato de venda da usina Carapó, no interior do estado, para a Decoagro, por 760 milhões de reais. O acordo inclui a fábrica de açúcar e etanol, o canavial próprio e os contratos com os produtores rurais da região. Na última safra, a unidade processou cerca de 3,5 milhões de toneladas de cana. Com a negociação, a Raizen encerra a produção em Mato Grosso do Sul para focar na redução de dívidas e no ganho de eficiência do grupo. Já a Decoagro amplia a atuação no estado, somando as unidades de Carapó às usinas de Angélica e Ivinhema. A conclusão do negócio ainda depende da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
E olha, nós trazemos aqui as cotações de mercado. E antes de falar das cotações do milho, né, que tem muita relação hoje quando a gente fala de etanol, nós fazemos um comentário a respeito do que aconteceu, né, nessa terça-feira. Nesta terça-feira nós tivemos uma movimentação de queda. Essa movimentação de queda, ela veio no ambiente internacional, já Chicago teve uma ligeira queda. E é importante lembrar que estava rebatendo o que foi divulgado no relatório de acompanhamento de lavouras, lá das lavouras norte-americanas, que estão passando por um forte impacto de calor. No caso, por exemplo, a da soja teve uma melhora de um ponto percentual, mesmo com todo mundo achando que ia cair, porque o calor está muito intenso, né? Eu já explico por quê. Já o milho trouxe uma queda, né, daquilo que estava acontecendo, um ponto percentual também de queda na qualidade do milho. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o milho nos Estados Unidos, ele é cultivado, né, são os maiores semeadores de milho do mundo, é cultivado um pouco antes. Então, a fase mais crítica de desenvolvimento, ela meio que já passou. Já a da soja, ela ainda está subindo para essa, para essa situação. Então isso pode trazer, o mercado climático ainda vai trazer alguns impactos para a soja. Mas ontem nós tivemos uma queda, essa queda também aconteceu aqui no Brasil. Brasil teve recuos para os valores negociados na B3, né, trazendo ali os números negativos. O que fez com que as cotações de mercado nas praças produtoras, elas ficassem, né, com uma tendência mais negativa, mas flutuando bastante de acordo com os dados das duas empresas que a gente traz aqui as suas cotações. Por exemplo, em Dourados, de acordo com a Royal Rural, houve elevação, e uma elevação relevante de 50 centavos por saca de 60 quilos, e a cotação da saca de milho ficou em R$ 51,50 a saca, então subiu bem. Já quando a gente olha aqui os números da Grão Direto para demais praças sul-mato-grossenses, a gente vai ver que em Maracaju houve uma queda de 0,26% a R$ 49,43 a saca. São Gabriel do Oeste, queda de 0,34% a R$ 47,91 por saca. E Chapadão do Sul subiu também, subiu, né? Ao contrário das outras três, a Chapadão do Sul sobe 0,30% a R$ 48,99 a saca de 60 quilos. E o etanol deve ganhar ainda mais espaço no mercado brasileiro nos próximos meses, impulsionado pela maior competitividade em relação à gasolina. Para Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores do país, o cenário representa uma oportunidade de crescimento e geração de emprego. Gabriela Porto traz os detalhes.
O etanol deve ganhar força no mercado brasileiro no próximo semestre e movimentar uma cadeia que tem peso importante na economia de Mato Grosso do Sul. O estado, que está entre os três maiores produtores de etanol do país, tem previsão de produzir cerca de 3,2 bilhões de litros de biocombustível na safra 2026-2027, ficando atrás apenas de São Paulo e Goiás. O avanço da demanda deve ser impulsionado principalmente pela competitividade do etanol frente à gasolina e pelo aumento da mistura obrigatória do biocombustível na gasolina, que passou de 30% para 32%. Segundo o levantamento da consultoria Argos, o consumo de combustível do ciclo Otto, formado por gasolina e etanol, deve crescer nos próximos meses. A expectativa é que o consumo de etanol hidratado chegue a aproximadamente 1,7 bilhão de litros por mês em julho e agosto, uma alta estimada entre 17% e 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Campo Grande, a diferença de preço também favorece o biocombustível. Na primeira semana de julho, o litro do etanol ficou em média a R$ 3,87, enquanto a gasolina chegou a cerca de R$ 6,29. O cenário representa uma oportunidade para o setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul, com impacto direto na produção, geração de empregos e movimentação da economia. De Campo Grande, Gabriela Porto.
E olha só, turma, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta laranja de perigo para tempestades, válido desde a meia-noite agora há pouco, até as 23h59 de hoje, para os estados e áreas dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O INMET também traz alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em áreas mais amplas, como os pantanais sul-mato-grossenses e região do leste e centro-norte de Mato Grosso do Sul. Então, tempestades em pantanais do estado, região leste, centro-norte de Mato Grosso do Sul, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 quilômetros e possibilidade de granizo. Ainda no Mato Grosso do Sul, o avanço da frente fria favorece chuva, trovoadas e possibilidades do granizo, principalmente no sul do estado. O alerta laranja vale para a faixa que inclui Amambai, Coronel Sapucaia, Paranhos, Iguatemi e Mundo Novo. As condições de instabilidade persistem também na quinta-feira, especialmente no sul e oeste do estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o INMET. E aí a gente vai falar com o Ginei César, que vai nos trazer os destaques de como que vem colheita de milho, porque vai chover no estado e vai chover por aí, principalmente, Ginês.
Exatamente, Fabiano. A gente está falando aqui justamente hoje do ritmo da colheita, né, do milho, segunda safra, e avançou bem da semana anterior em que foi feita aí a medição, né, pelo projeto SIGA da ProSoja, mas tem previsão de chuva. Fala um pouquinho da colheita primeiro, para saber como é que está o ritmo. Está o seguinte: já foram colhidos, segundo os dados do acompanhamento, do monitoramento, 15,8% da área. É, esse é aquele acompanhamento que a ProSoja faz frequentemente, tanto para soja quanto para milho. Tá, vamos lá, vamos aos dados. A colheita do milho, então, avançou em Mato Grosso do Sul, conforme esse boletim divulgado nessa terça-feira pela ProSoja. Esse índice representa, então, que foi colhido 349 mil hectares, um avanço de 7,6 pontos percentuais em relação à semana anterior, quando o trabalho tinha atingido 8,2% da área. Apesar dessa arrancada que nós tivemos nessa última semana de medição, né, o ritmo permanece, segundo a associação, 4,3 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo período da safra passada. Ou seja, avançou, mas não está acompanhando o mesmo ritmo da safra no ano passado, né? Qual que é o motivo desse pequeno atraso, segundo a ProSoja? Volume elevado de chuvas registrado no início da colheita dos principais municípios produtores, com a chegada da segunda quinzena de julho, né, que é justamente quando intensifica aí o ritmo da colheita. Agora está bastante intenso esse ritmo da colheita aqui na região sul, na região fronteira, por isso que está avançando rapidamente. Mas detalhe, viu, Fabiano? Como você estava falando do tempo, né? Falou um pouquinho aí da previsão até de temporais. Hoje, pela madrugada, deu uma chuvinha aqui na região de Dourados, né? O asfalto está molhado ainda, mas não foi uma chuva considerável. Porém, a previsão indica o seguinte: chuva com mais probabilidade a partir do meio-dia hoje. Né? O tempo está fechado, está bastante nebuloso, mas a partir do meio-dia deve chover ao longo da tarde toda e a probabilidade de chuva é de 95%. Situação que se repete na quinta, amanhã, e na sexta e no sábado. Então, se a previsão se confirmar, Fabiano, nós temos aí pelo menos hoje e mais 3 dias de chuva, é o que tem que exigir um pouquinho aí, né, desse cronograma de colheita, também falando especificamente da colheita do milho. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, obrigado pelas informações. E olha, eu sei que atrasa, né, o trabalho de campo, mas é muito bem-vinda uma chuva no Mato Grosso do Sul. Se puder atingir essa chuva o estado inteiro, seria muito positivo, né? Aqui em Campo Grande, a previsão é de ter 75% de chances de chuva no dia de hoje. Então, 75% de chuva, vai chover um pouquinho, não vai chover como nas áreas do Pantanal, né, nos Pantanais de Mato Grosso do Sul, como o IMET declarou, mas deve chover um pouco na capital sul-mato-grossense também, né, mas concentração no sul do estado. E olha só, eu falei de Campo Grande, que vai chover um pouco hoje, porque a capital sul-mato-grossense registrou o maior volume de exportações para os 5 primeiros meses do ano, desde o início da série histórica. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo agronegócio e reforça a importância da capital no comércio exterior de Mato Grosso do Sul. A Gabriela Porto fala sobre o tema.
Campo Grande alcançou um recorde histórico nas exportações em 2026. Entre janeiro e maio, as empresas da capital venderam US$368.600.000 em produtos para outros países, o maior resultado para o período desde o início da série, em 1997. O crescimento foi de 37,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações também aumentaram e chegaram a US$172.900.000, fazendo a corrente de comércio ultrapassar US$541 milhões. O principal destaque foi o agronegócio. Só em maio, as exportações de carnes movimentaram US$ 60.400.000, com alta de 43,6%. Além da China, principal destino dos produtos da capital, países como Índia, Chile, Japão e Estados Unidos ampliaram as compras. Para o município, o avanço representa mais produção, geração de empregos e fortalecimento da economia local. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Todas as informações das exportações sul-mato-grossenses e principalmente de Campo Grande, né? E a gente fala desse tema hoje, principalmente, porque hoje entra em vigor o tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre uma gama de produtos brasileiros, tá? É importante lembrar que os principais produtos aqui do Mato Grosso do Sul ficaram de fora, ainda bem, né? Principalmente carne bovina ficou de fora daquilo que estava sendo previsto para o que o tarifaço vai colocar, mas ele traz impactos relevantes. Um outro aspecto importante, quando a gente fala de tarifaços, né? Hoje entrando, então, os 25% dos Estados Unidos. Mas outro impacto importante é em relação à completude, né? Completou ali a cota de exportação de carne bovina brasileira para a China. Isso já é algo que sabe, todo mundo sabia que aconteceu. Né? Então, essa cota é de 55%. Agora, quem os importadores chineses que comprarem tem que pagar 55% a mais. Somado à tarifa que já existia, que existe uma tarifa para exportar para a China, isso chega à marca de 64%. 64%, 64,5% é isso que ocorre. O que faz com que a tonelada da carne bovina brasileira vá para uma casa ali de 9.700, 9.800 dólares por tonelada. A gente já está vendo uma redução no volume diário de exportações, como eu trouxe nesta última terça-feira. Algo que era previsto que ocorresse, mas que não é um argumento suficiente para a baixa da arroba do boi, como aconteceu agora recentemente. A queda na arroba do boi estava muito maior do que essa queda prevista nas exportações, até porque outros mercados vão comprar essa carne. Mas o mês de julho deve ser o primeiro que a gente vai ter um volume final no mês inferior ao mesmo mês do ano passado. Lembrando que o ano passado foi recorde e esses recordes todos estavam sendo batidos até o mês de junho, já que a indústria frigorífica acelerou os embarques de carne bovina para a China. A gente comentou agora de exportação, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de boi, porque teve aumento na arroba do boi em várias praças brasileiras, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo. Boi é um dos assuntos do próximo bloco. Soja e mercado da soja também. A gente fala também do preço da ureia, que volta a subir. São assuntos de logo mais no Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente. Meu nome é Euclides Martins Garcia. Sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM.
Massa, meu negócio, meu sucesso. Grupo RCN.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @ciclo_reis.
Só da massa!
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, Bem Tivi 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Na Massa FM eu curto as melhores músicas.
Oh, Massa FM!
Mitsubishi All-New Triton 2027. A Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29.000 de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa, Massa FM.
A safra 2026-2027 começou sob um alerta dos produtores em relação à disponibilidade e às condições do crédito rural. Entidades do setor agropecuário avaliam que o atual plano safra preocupa, uma vez que o volume e as condições de financiamento da maior parte dos recursos foram considerados insuficientes diante das dificuldades enfrentadas no campo. O plano prevê 610 bilhões e 300 milhões de reais, sendo 525 bilhões e 100 milhões destinados à agricultura empresarial, 85 bilhões e 200 para a agricultura familiar. Apesar do governo apresentar um montante como recorde, o valor não é nada disso, né? Porque você tem a inflação do período e, na verdade, os recursos de custeio caíram e, principalmente, os recursos com juros equalizados desabaram. Então, esse plano safra, na verdade, é menor do que o da campanha passada.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Tá sintonizando bem aí? A gente quer saber como é que tá a coisa aí, como é que você tá sintonizando aí o Agro é Massa, Massa FM na sua cidade. Dá um alô pra gente aí e aproveita e para mandar sua sugestão. Você dá o alô, fala como é que tá sintonizando, se tá tudo certo, manda sua mensagem no 67 99932-3500. 67 99932-3500. Você também pode mandar sua sugestão, mandando a sua mensagem para nós aqui no Agro é Massa, através das mídias sociais. Você segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, vai saber das promoções, do que está acontecendo por aqui. E claro, manda sua sugestão para o Agro é Massa, que a gente vai gostar demais. Pode mandar para mim também. E nos grupos de produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul. Eu estou em vários deles. Vou aproveitar para mandar aqui um abraço para Vanessa, que mandou mensagem aqui para nós logo na abertura do programa. Está ligadinha no Agro é Massa, ela que está acompanhando, tomando um chimarrão lá em Bandeirantes. Bom dia, Vanessa. Olha só, bom dia também, Marcos Xavier, que mandou aqui uma mensagem mostrando aqui pesquisa eleitoral. Tá certo, eu só não vou trazer os dados, né? Não é a nossa finalidade aqui, mas trazendo aqui dados interessantes sobre a corrida eleitoral aqui no Brasil, para a presidência da República. Também vamos mandando um alô para Michel Teixeira, que está acompanhando o Agro é Massa e disse que desde o princípio não era justa essa situação de baixa para a arroba do boi e que o boi vai subir para R$400 a arroba. A gente tem falado dessa possibilidade aqui já há algum tempo. Um grande abraço a você, Michel. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando na manhã de hoje. Olha só, o Agro é Massa segue e eu começo esta edição trazendo um reflexo direto, né, sobre aquilo que tem acontecido depois de mais uma vez o Estreito do Hormuz fechar, ao mesmo tempo que você teve uma... que nós tivemos uma intensificação no conflito entre Ucrânia e Rússia, né, fez com que os fertilizantes disparassem de preço no mercado internacional. Ureia não é usada em primeira safra no Brasil, na sua grande parte, já que soja não tem utilização de ureia. Mas ela voltou a subir por conta das questões geopolíticas e o Fernando de Carvalho nos fala sobre o tema.
O preço da ureia voltou a subir no mercado brasileiro. Após quase 3 meses em queda, o fertilizante nitrogenado acumula alta de 8% em apenas 3 semanas nos portos do país. O movimento é impulsionado pela retomada das compras para a próxima safra e pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com a atenção voltada para o Irã, um dos principais exportadores mundiais do insumo. A volta dos conflitos na região gera um receio de atrasos nas entregas do adubo. Apesar da reação nos preços, a consultoria Stonex destaca que a conta no campo ainda é vantajosa. Hoje são necessárias menos de 35 sacas de milho para adquirir uma tonelada de ureia, patamar bem mais favorável que as mais de 60 sacas exigidas no mês de abril. Especialistas orientam a acompanhar o mercado antes de novos reajustes internacionais. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem. E olha só, a gente fala agora de mercado de soja. E ontem nós tivemos uma virada, né? O que que aconteceu? Aconteceu, meus amigos, que se na segunda-feira nós tínhamos uma alta forte, uma alta expressiva, na casa de 2%, ontem a soja recuou mais ou menos na mesma pegada. O que que aconteceu? Aconteceu que na segunda-feira, já com o mercado aberto, e o que acontece tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o acompanhamento de lavouras norte-americanas, um relatório que mostra como é que estavam as lavouras até o último domingo. E esse relatório nos trouxe um cenário de uma melhora de 1 ponto percentual, contrariando todo o entendimento dos operadores de mercado, porque o calor continua intenso nas áreas de produção nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos como um todo, e a expectativa era que caísse, mas na verdade subiu 1 ponto percentual. Para a maior parte dos analistas, esse calor todo sobre as áreas de produção e chuvas irregulares ainda vão trazer diferenças nesse relatório de acompanhamento de lavouras, mas não foi o que aconteceu ontem. Esse foi um dos motivos que fez com que Chicago apresentasse baixas. Aqui no Brasil, nós também tivemos queda. O mercado spot da soja teve recuo mais ou menos de R$1 por saca. A gente vai dar uma olhada também daqui a pouco como é que ficou o mercado físico, mas teve esse recuo sim. Já a referência nos portos, né, os contratos aqui no Brasil mantiveram a referência da sessão anterior, mirando na casa dos R$ 150 por saca de 60 quilos. Quem comentou, gravou conosco ontem, então, quando ela fala hoje, está se referindo à terça e ontem à referência de segunda. Foi a Camila Fernandes, né, analista de mercados, e ela comentava a respeito desse tema da comercialização no Brasil. Nós tivemos essa parada ontem aqui no Brasil, nesta última terça-feira, né? Porque o preço caiu, mas teve uma aceleração muito forte das vendas de soja aqui no país, e é o que você acompanha agora no Agro é Massa.
A gente está vendo uma comercialização de soja ainda avançando bem, né, no Brasil, tanto da safra 25-26 quanto da safra 26-27. Os produtores estão aproveitando aí os preços melhores, né? Lá no Mato Grosso, por exemplo, o boletim de comercialização do INEA, os produtores estão aproveitando aí os preços acima dos 120 por saca, né? E também tem uma necessidade aí de liberar espaço, né, para a colheita do milho safrinha. E a gente vê, sim, Fabiano, um conjunto de fatores, né, que está desencadeando aí, apesar de que a gente ainda está vendo um dólar frear bastante os preços aqui no Brasil, né? Apesar de a gente já viu agora uma melhora. E, bom, os fatores que estão impulsionando esse mercado, né, principalmente é uma cebote um pouco mais valorizada, né, a gente está vendo, apesar de hoje, né, os contratos futuros da soja estão registrando aí leves recuos, né, em relação a ontem, especialmente a gente viu ganhos expressivos ontem, né, os preços fecharam aí com mais de 20 pontos de alta, né, nas posições mais negociadas, mas o mercado está passando aí por um movimento de realização de lucros hoje, né.
Tá, essa foi a Camila Fernandes, né? E comentando, né, o motivo, né, da queda para a soja em Chicago ontem, é uma realização de lucros, né? E também sofrendo um pouco do impacto do relatório que trouxe uma melhora nas lavouras norte-americanas. Dito isso, a gente confere agora as cotações de mercado para a soja, porque apesar de termos tido recuo na B3 e o spot caído um pouco, no Porto permaneceu igual, quer dizer que o prêmio acabou compensando. E foi um dia também de cotação do dólar que não foi legal. O dólar ontem fechou com queda, fechou a R$5,07. Então, mesmo assim, nós tivemos aí algumas representações de alta aqui no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Royal Rural, em Dourados, a cotação da soja ficou em R$125,50 a saca, a alta de R$1,50, alta expressiva, inclusive, para a soja ontem em Dourados. A gente traz agora os dados da Grão Direto, né, para Mato Grosso do Sul, que também tem várias praças aqui, pelo jeito a maior parte delas em elevação. Olha só, Cidrolândia, R$127,67 a saca, a alta é de 0,74%. São Gabriel do Oeste, alta de 0,26%, R$125,55 a saca. Ponta Porã, R$125,23 a saca. E trazemos ainda Maracaju, com R$125,46 a saca, alta de 0,5%. Chapadão do Sul subiu também para R$124,80 a saca de 60 quilos, alta de 0,80%. Foi o que aconteceu ontem, terça-feira. Soja no físico acabou subindo aqui no Mato Grosso do Sul, mesmo com esse alinhamento todo no cenário internacional. Enfim, pessoal, eu falava na abertura do programa, entrou em vigor hoje o tarifaço norte-americano, 25% a mais, tá? É somado, acho tudo que já tem, 25% a mais sobre produtos brasileiros. É uma lista grande de produtos, apesar da lista de exceções ser maior, é uma lista grande de produtos. Mas a carne bovina ficou de fora, né? E isso traz essa isenção, traz um alívio aqui para o Mato Grosso do Sul, que é o maior embarcador de carne bovina para os Estados Unidos. Acompanhe.
O impacto da nova tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos será limitado para o agronegócio de Mato Grosso do Sul. A carne bovina, principal item vendido pelo estado para o mercado norte-americano, permaneceu fora da cobrança adicional. Outros produtos de destaque na pauta sul-mato-grossense, como madeira, couro e tilápia, também garantiram isenção. Atualmente, os Estados Unidos compram cerca de 5% do volume total exportado pelo agro de Mato Grosso do Sul, enquanto a China lidera as compras com mais de 52%. De acordo com o setor produtivo, a manutenção das isenções evita prejuízos imediatos, mas o cenário comercial segue sob acompanhamento. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
E ainda falando de boi gordo, né, aquilo que eu tenho falado já há alguns meses vem se confirmando nas últimas semanas, e o boi sobe, né? E nós tivemos alta, relevante na praça de referência, a Praça de Estado de São Paulo, as praças do Estado de São Paulo, melhor dizendo, e um encurtamento de escalas de abate de modo generalizado pelas praças pesquisadas, principalmente pelos estados brasileiros caindo. O que, que aconteceu para a gente entender São Paulo? Negócios que chegaram até R$ 346,64 na média. Né? Tivemos negócios na máxima na casa de R$ 350 por arroba, com 6 dias de escala, status de praça de escala curta no estado de São Paulo. Aqui no Mato Grosso do Sul, se teve a manutenção dos valores e a escala caindo para pouco mais de 5 dias de trabalho garantido de abate. Com isso, a gente agora traz os números da Scott Consultoria. Scott Consultoria mostra o seguinte: primeiro, na segunda-feira a gente via de sexta para segunda subindo as cotações de Dourados e Campo Grande para R$ 335 arroba. Dourados e Campo Grande mantendo R$ 335 por arroba são os valores que a gente tem da Scott Consultoria. Já Três Lagoas, nesta terça-feira, subiu para R$ 333 por arroba. São os números da Scott Consultoria para arroba do boi. Pagamento a prazo em 30 dias, que você acompanha aqui no Agro é Massa. E olha, são com essas informações que eu encerro esta edição do Agro é Massa, desejando a você uma excelente manhã, um grande abraço a todos, fique com Deus, bom trabalho, siga sintonizado na Massa FM, porque o microfone aberto segue agora com as notícias locais. A todos um grande abraço e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma. Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente. E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local, comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande, apoie o negócio local. É bom para nossa cidade, é bom para você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e
Grupo Juntos a gente faz a diferença.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
O que o seu pai quer de presente? Na Casas Bahia, seu pai pode tudo. E você não precisa usar o limite do cartão. Confira. Fritadeira Britânia Silverstone 4 litros e 200 por apenas 249 à vista. TV 50 polegadas 4K Samsung por 2.649 em até 24 vezes sem juros. Galaxy A17 128 GB por apenas R$89,90 mensais. E com o Cadê Casas Bahia, você parcela o presentão em até 24 vezes e só começa a pagar daqui a 60 dias. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
Eu sou massa.
Seja para o hambúrguer da noite, o churrasco do fim de semana ou as refeições do dia a dia, a Big Beef tem o kit ideal para você. São diversas opções de kits preparados para levar mais qualidade, sabor e praticidade para a sua mesa. E atenção, até o final de julho está rolando um super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Acesse o nosso perfil, participe e concorra. Faça seu pedido pelo delivery pelo 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Olá, pecuaristas. Faltam poucos dias para o Mega Leilão CFM em Campo Grande, no dia 6 de agosto. Ofertas de 450 touros Nelore de destaque para ganho de peso, fertilidade, precocidade e qualidade de carcaça. São os melhores touros que a CFM venderá este ano. Todos prontos para trabalhar a campo. Transmissão pelo Canal do Boi. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Mais informações www.agrocfm.com.br e telefone 17 99775-3618.
Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesse sonho. Valeu, Tecol. Valeu, Grupo RCM. Valeu, Massa FM. A minha rádio é massa.
Casa dos Sonhos.
A Massa FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto toda.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a turma da massa.
Au. É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. Agora 6:47. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Olha, para você que me escuta, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, com esperança e com muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso microfone aberto. Depois do nosso amigo Fabiano Reis, que trouxe as informações do agro, ele que chega cedo, né? O pessoal do agro acorda cedo, rapaz. Ele chega às 6 da manhã e já tá por aqui trazendo a informação do campo para você, né? As cotações, as notícias que impactam aí o mundo do agronegócio. Fabiano falou hoje da taxação lá da China na carne. Então, vou taxar mais agora, né? Porque já bateu o teto. Eu tô acompanhando. Você acha que eu não acompanho? Acompanho. Muito bem, vamos aos destaques de hoje. Ginei César ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo os destaques para esta edição. Ginei, bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente. Vamos falar hoje de tempo também aqui na região sul do estado. Já choveu durante a madrugada e tem até previsão de tempestade para essa quarta-feira aqui na região sul do estado. E vamos falar também de um tema que está rodando aqui, né, na região sul do estado, que é uma questão da qualidade da água fornecida pela Sanesul. Ontem nós conversamos com representantes da empresa e eles nos disseram que não há o que temer em relação à qualidade da água fornecida em Dourados. Mas toda essa história eu trago daqui a pouquinho.
Muito bem, eu vou para a costa leste do estado porque ela está de volta. Kelly Martins. Kelly Israel segurou muito bem aí a peteca e não deixou cair. Mas claro que a gente fica feliz com o seu retorno também, viu? Muito bom dia para você, bem-vinda mais uma vez.
Oi, Bruno, Ginês, muito bom dia a você, a nossa audiência. Estou muito feliz em estar de volta depois de umas férias, né? Muito bom descansar, mas é também muito bom estar aqui junto com vocês. E eu trago hoje boas notícias aqui para nossa região. Eu vou falar sobre o setor de turismo, que ganhou um planejamento estratégico ao ser sancionada a política municipal do turismo aqui em Três Lagoas. É uma política que estabelece as novas diretrizes para o desenvolvimento no setor nos próximos 10 anos. Eu vou trazer uma reportagem sobre este assunto, apontando as oportunidades, é claro, de negócios e geração de renda. E no setor policial, falo também. A polícia investiga a tentativa de homicídio contra um morador que foi atingido por 4 tiros em frente a um residencial aqui de Três Lagoas. Esse fato aconteceu na noite de ontem e está mobilizando bastante aqui a polícia de Três Lagoas. Daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Muito bem, e ainda na edição de hoje você vai conferir: decisão judicial determina mudanças na estrutura da segurança pública aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A PGE autoriza descarte de documentos da dívida ativa produzidos entre 1989 e 2001. Um mês após a operação, Receita ainda aguarda laudo sobre possível cocaína em carga de madeira. E a pergunta que não quer calar e a informação que saiu ontem divulgada pela Prefeitura. Afinal, consórcio Guaicurus foi ou não foi vendido para outra empresa? Já, já, tudo isso e muito mais no microfone aberto que está no ar. Um mês após a apreensão de 230 toneladas de madeira durante a operação que foi realizada pela Receita Federal e ainda aguarda, né, o laudo que vai conferir se a substância encontrada na carga é de fato cocaína. Você lembra que foi divulgado amplamente aí na mídia que tinham cargas de madeira, que essa suposta cocaína estaria, tinha sido colocado dentro da madeira mesmo? Pois é. As madeiras estavam distribuídas em 8 caminhões. 4 deles foram interceptados em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, durante a operação realizada em 21 de junho, com apoio de autoridades bolivianas e dos Estados Unidos. Amostras do material chegaram a ser analisadas em Campo Grande, mas o resultado foi inconclusivo. Agora, exames complementares estão sendo feitos por especialistas em Brasília. Enquanto o laudo não é concluído, a carga permanece retida pela Receita Federal. Os caminhões utilizados no transporte já foram liberados. Essa operação, ela identificou indícios de um esquema internacional que utilizaria a carga de madeira para transportar cocaína escondida na estrutura das toras. Segundo a Receita Federal, a suspeita é que os criminosos substituíam a seiva da madeira por cocaína líquida, utilizando solventes para impregnar o entorpecente no material. Embora os documentos apontassem como destinos Campo Grande, Anastácio e Curitiba, os investigadores acreditam que esses locais seriam apenas etapas do transporte e não o destino final da carga. Na época da operação, o delegado da Receita Federal em Cuiabá, o Raimundo Mendes, afirmou que se a presença de cocaína for confirmada pela perícia, a ocorrência poderá se tornar a maior apreensão desse tipo de droga já registrada no Brasil. Então, um mês após a apreensão desse material, né, que todo mundo ficou surpreso com a forma que eles estariam utilizando, que seria a cocaína líquida injetada dentro da madeira, né, eles faziam furos e colocavam dentro da madeira ali para poder trazer esse material todo. Por enquanto, o laudo, né, os testes que estão sendo feitos ainda não foram conclusivos, né? Na verdade, foi feito um primeiro teste em Campo Grande, não se chegou à conclusão de fato se era ou não cocaína, ficaram na dúvida. E aí mandaram esse material para Brasília, onde ainda está passando por investigação, né? E também ali para saber, né, se de fato é ou não cocaína que estava dentro dessas madeiras que foram apreendidas pela polícia. Falando em polícia, a polícia investiga a tentativa de homicídio contra morador atingido por 4 tiros em frente de um residencial em Três Lagoas. Kelly Martins chegando ao vivo às 6h54, trazendo as informações.
Exatamente, Bruno. Uma ocorrência que aconteceu por volta de 11 horas da noite nesta terça-feira, né? E mobilizou bastante a Polícia Civil por aqui, até este momento, porque a polícia está investigando ainda este caso, ninguém foi preso em Três Lagoas. Então, o que aconteceu? Um homem de 30 anos, ele foi, ele recebeu vários tiros enquanto estava no portão de um residencial, que é o local onde ele mora. Esse residencial é conhecido como Conjunto Habitacional Novo Oeste. aqui em Três Lagoas. A vítima foi identificada como Nelson Wellison Carneiro. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, ao longo da madrugada, ele foi